Processo. ARSP 2.85.324, Gol, réu, ministro Luiz Carlos Gambogi, desembargador convocado do TJMG, réu, para acórdão ministro Raul Araújo, quarta turma, por maioria, julgado em 9 de junho de 2026. Ramo do Direito, Direito Empresarial. Tema. Alienação fiduciária de bem imóvel. Consolidação da propriedade em favor da instituição financeira. Termo legal da falência. Art. 129, 7ª, da Lei N11.101/2005. Ineficácia objetiva. Não configuração. Registro da transferência realizado antes da decretação da falência. Necessidade de demonstração de fraude. Destaque. A ineficácia objetiva prevista no artigo 129, 7ª, da Lei N11.101/2005 incide apenas a partir da decretação da falência, assim a alienação de bens imóveis do devedor, bem como a constituição de garantias sobre eles, quando ocorridas antes da decretação da falência, ainda que dentro do denominado período suspeito, são, em regra, válidas e eficazes. Informações do inteiro teor. A controvérsia cinge-se à qualificação jurídica dos atos relativos à constituição de alienação fiduciária de bem imóvel e à posterior consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, ambos praticados no período compreendido pelo termo legal da falência. Discute-se, nesse contexto, se tais atos estariam sujeitos à ineficácia objetiva perante a massa falida, à luz dos incisos 3ª e 7ª do artigo 129 da Lei N11.101/2005, independentemente da demonstração de fraude. No caso, a massa falida ajuizou ação declaratória de ineficácia com o objetivo de reaver imóvel que havia sido oferecido em garantia fiduciária realizada por empresa integrante do grupo econômico. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da controvérsia, no sentido de que, nos casos de registros de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos, o ato do falido considerado ineficaz, à luz do artigo 129, 7ª, da Lei N11.101/2005. É o registro da transferência de propriedade realizado após a decretação da falência, e não o termo legal da falência, RSPN 1.597.084-DSC, relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, terceira turma, julgado em 1/12/2020, desde 4 de dezembro de 2020. A quarta turma já teve oportunidade de examinar a mesma matéria por ocasião do julgamento do ARSP 2.769.286 GOL, oportunidade em que perfilhou do mesmo entendimento. A Lei N11.101/2005, Lei de Recuperação Judicial e Falências, em seu artigo 129, elenca as hipóteses em que os atos praticados pelo falido serão considerados ineficazes perante a massa falida. Constitui-se, assim, em rol de atos cuja ineficácia é objetiva, vale dizer, trata-se do que a doutrina denomina de atos objetivamente ineficazes, uma vez que o reconhecimento de sua ineficácia independe da demonstração de fraude do devedor ou de conluio com o terceiro contratante. Tais atos, quando praticados pela sociedade falida, não produzem efeitos perante a massa, ainda que ausente qualquer intuito fraudulento, bastando que tenham sido realizados no período ou nas condições estabelecidas pelo legislador. O caso dos autos, todavia, não se subsume às hipóteses previstas nos incisos supramencionados. Com efeito, os bens imóveis ofertados em alienação fiduciária tiveram sua propriedade consolidada e devidamente registrada em nome do credor recorrente anteriormente à convolução da recuperação judicial em falência. Dessa forma, à luz do entendimento consolidado pelo STJ, conclui-se que, tendo o registro da transferência da propriedade ocorrido em momento anterior à decretação da falência, não se configura a hipótese de incidência do artigo 129, 7ª, da Lei N11.101/2005. Em consequência, afasta-se a possibilidade de declaração automática de ineficácia do registro, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação de conluio fraudulento. Informações adicionais. Legislação. Lei N11.101/2005, artigo 129, 3ª e 7ª.